Bom dia novamente. É sempre uma responsabilidade muito grande estar diante dos irmãos, no púlpito de nossa igreja, compartilhando a palavra. E essa responsabilidade, ela aumenta quando o nosso pastor está presente. O exílio pregador que ele é, tem sido uma bênção nas nossas vidas, e pregar com ele nos olhando não é tão simples assim, irmãos. Por isso eu queria pedir ao pastor, se o irmão quiser ficar à vontade, pode ficar à vontade nessa hora. Eu ficarei mais à vontade. Brincadeiras à parte, irmãos, é sempre uma grande responsabilidade, porque precisamos pregar aquilo que realmente estamos vivendo. Nós, os pregadores do Evangelho, não somos palestrantes, não somos pessoas que dão o direcionamento para as outras, não somos pessoas que trabalham na área de auditoria. O que nós pregamos, o que nós falamos, nós precisamos estar vivendo, porque se não for assim, são palavras vazias que não fazem nenhuma diferença na vida dos ouvintes. Então, o meu desejo é que essa palavra nessa manhã possa gerar decisões na sua vida, que esta palavra nessa manhã possa trazer um tempo de reflexão para você, para que esse ano de 2018 seja um ano melhor do que o ano que passou, e áreas de sua vida que precisam frutificar possam frutificar para a glória de Deus. É o primeiro domingo do ano, é a primeira mensagem de domingo de nossa igreja, então é uma responsabilidade muito grande. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. Vamos ler juntos? Esforcem-se.
Cuidar dos seus próprios negócios. Trabalhar com as próprias mãos.
O versículo bom para nós decorarmos, irmãos. Esforce-se para o quê? Ter uma vida tranquila. Depois o versículo diz: cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Vida tranquila, cuidar dos nossos próprios negócios e trabalhar com a nossa própria mão. Irmãos, esse texto é um texto que faz parte da carta de 1 Tessalonicenses, da carta escrita pelo apóstolo Paulo ao povo de Tessalônica. Essa parte do capítulo 4, ela faz parte das instruções que o apóstolo Paulo foi dando aos crentes daquela igreja. Uma instrução que se inicia no capítulo 4 com o texto em cima ali: vivendo para agradar a Deus. Se tem algo na vida de um cristão que precisa ser muito latente, algo que precisa ser muito forte, algo que precisa estar muito presente, é esse desejo de agradar a Deus. Isso é algo que está constante nas nossas vidas, isso é algo que precisa estar dentro do nosso coração. Então o apóstolo Paulo ali inicia aquela carta no primeiro Tessalonicenses capítulo 4, falando a respeito disso, a respeito da ideia de que nós temos que ter uma ideia fixa de sempre agradar a Deus. O texto segue, chegamos então no versículo 11, e no versículo 11 ele começa a falar a respeito de questões do dia a dia. A orientação aqui do apóstolo Paulo é para as questões diárias. O que que eu, como cristão, o que eu, servo de Deus, preciso fazer diariamente para ter uma vida melhor? E então, nesse início do ano, nesse primeiro domingo do ano, nesse novo ciclo que se inicia, porque cada final de ano gera nas nossas vidas um tempo de reflexão. Cada final de ano nós olhamos para trás, para o ano que passou, refletimos na vida, refletimos nas conquistas, avaliamos as perdas, refletimos a respeito do que precisamos melhorar, do que precisamos ajustar, e um novo ano se inicia. Coisa maravilhosa, irmãos, é podermos iniciar ciclos em nossas vidas. Coisa maravilhosa é podermos fechar alguns ciclos e iniciarmos outros ciclos. E agora nós estamos diante de um ano que se inicia. E é sempre assim. Um ano que termina deixa para trás as suas mazelas, deixa para trás os seus fracassos, deixa para trás aquilo que não deu certo, e um ano que se inicia gera-se uma expectativa por algo melhor do que foi no ano passado. Afinal de contas, você nunca viu ninguém desejando um ano pior para o outro. Essa atmosfera de desejar um ano feliz é tão impressionante. Estava dirigindo ontem e tinha um carro na nossa frente, e nesse carro estava dizendo assim, eu não vou lembrar o nome das pessoas, mas estava dizendo, nome, era o nome de um homem e de uma mulher. Estava, por exemplo, Carlos e Tatiana, desejam a todos um feliz 2018. O cara que fez um adesivo, colocou na traseira do carro dele, desejando para todo mundo um feliz 2018. É uma atmosfera, irmãos, envolvente, e nós não podemos deixar essa atmosfera passar sem tomar algumas atitudes. E aí o texto vai dizer assim no versículo 11, ele inicia desta forma, na nova versão internacional, o texto que lemos, esforcem-se para. O que é o esforço? Eu achei fantástico essa expressão, eu achei fantástico esse início de versículo, e para entendermos melhor essa realidade do esforço, nós podemos olhar para a vida de um atleta de alta performance. A Bíblia vai relatar também em 1 Coríntios a respeito da caminhada cristã, comparando a caminhada cristã como uma grande corrida, para ganharmos a coroa incorruptível. Mas se nós olharmos para um atleta de alta performance, se nós olharmos para atletas do atletismo, para atletas de esportes individuais na maioria das vezes, para natação, outros esportes que o camarada compete sozinho, o boxe, fora outros esportes, nós percebemos, irmãos, que o esforço é algo presente. Nós percebemos que não só o esforço, mas aqueles atletas, eles têm objetivo, eles têm foco, eles têm metas, mas para que os seus objetivos sejam alcançados, eles também aplicam e vivem a renúncia, eles também vivem, irmãos, a superação todos os dias. Quantos treinos, quantas horas de dedicação nos treinos, quantos momentos em que a musculatura não aguenta mais, e há uma superação, há um esforço a mais, há uma perseverança para que consiga ir adiante. Mas também, irmãos, na vida desses atletas, desses grandes medalhistas mundiais, tem algo que me chama muita atenção, que é a disciplina. Irmãos, esforço sem disciplina gera apenas cansaço. Esforço sem disciplina gera apenas fadiga. E o apóstolo Paulo inicia essa carta ao povo de Tessalônica, dizendo para eles, esforcem-se, porque ele sabe que aquilo que vai vir adiante nas orientações desse versículo, não são coisas simples, não são atitudes simples de se fazer. Esforcem-se para, dois pontos, ter uma vida tranquila. Em primeiro lugar, para termos um ano de 2018 melhor nas questões do dia a dia, precisamos ter uma vida tranquila. E para ter uma vida tranquila é necessário esforço, irmãos. É necessário esforço. A ideia aqui do original é a vida sossegada. É a vida sossegada, é a tranquilidade. O que nós precisamos no dia a dia é de tranquilidade. Por que o apóstolo Paulo está declarando isso àquele povo? Porque Tessalônica, irmãos, era uma cidade portuária. Então você imagina naquela época, naquele contexto, uma cidade portuária, quando ainda não se existiam os aviões, quando tudo chegava através dos navios. Imagina a agitação que era aquela cidade, era uma cidade muito movimentada, era um importante centro de comunicação e também um importante centro comercial. Imagine a agitação daquela cidade. Imagina aí a rua do, aquela parte lá do Saara, no Rio de Janeiro, em período de dezembro, Irmãos, imaginem os shoppings da vida em dezembro, é desta maneira, o povo estava agitado demais. E era uma capital da província da Macedônia. Era um lugar, irmãos, onde as pessoas estavam agitadas. Nós, eu e você, andamos muito agitados. Nós que somos acostumados com essa vida aqui urbana, nós estamos muito agitados. Irmãos, e veja bem, a coisa só vai caminhando para a agitação. Quando uma família pensava em um lugar tranquilo no Rio de Janeiro para passear num sábado à tarde. Tranquilidade para sábado à tarde. Você, família, pensa aí no lugar. A grande parte pensou aqui, Lagoa Rodrigo de Freitas. Foi só eu que pensei? Pensou, quem pensou? Me ajuda aí. A irmã lá, olha lá. Irmãos, que lugar tranquilo para você caminhar, passear. Um lugar, irmãos, agora botaram ali no estacionamento do Parque do Patins uma tenda com músicas eletrônicas, com várias músicas, fica, tá uma agitação total. Total, porque, meus irmãos, o mundo está agitado demais. E nós temos que tomar cuidado, porque nós vamos entrando na agitação do mundo. Um lugar para a família, agora fica lá o pessoal curtindo aquilo tudo, aquela agitação, aquela coisa alta, aquele negócio, aquele pessoal ali, só Deus saber, fazendo o quê? Um lugar que era tranquilo. O que lhe traz em tranquilidade? O que lhe traz inquietação? O que está trazendo inquietação para a sua alma? Porque o pior do que a agitação externa é a agitação interna. Pior é quando a gente está com a nossa alma agitada. Pior é quando nós estamos com o nosso interior intranquilos. Tem uma canção que diz, aquieta minha alma. É uma canção recente. Faz meu coração ouvir a tua voz. Tem, irmãos, uma música aqui do Geração Amarelinha, e eu sei que a Cleide está nos assistindo pela internet, então eu vou fazer aquela propaganda do GA. Tem uma música que as tias usam quando as crianças estão agitadas, e elas ficam cantando lá, acalmou, acalmou, acalmou. Só que, irmã Luísa, essa música lá em casa com o Gabriel não funcionou, só agitava ele ainda mais. Quando o Gabriel era menorzinho, a gente ficava cantando, quando ele estava agitado, acalmou, acalmou, e aí ele ficava mais agitado e dizia, pai, não canta essa música. Ah, irmãos, nós estamos precisando cantar para nós mesmos. Acalmou, acalmou. Quando a nossa alma estiver inquieta, quando as coisas não estiverem dando certo, quando nós estivermos agitados, acalmou, acalmou. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz. O que no ano que passou lhe trouxe intranquilidade? Será que na sua família está faltando tranquilidade? Mas quem é que está quem é o causador da agitação? Será que nas suas finanças está faltando tranquilidade? Mas quem é que está provocando essa intranquilidade? Ah, pastor, é o cartão de crédito, pastor. Pastor, esse negócio de ficar ligando, oferecendo cartão de crédito, eu não aguento. Irmãos, é difícil realmente rejeitar, não é? E a argumentação é sempre a mesma. Você recebe uma ligação e a pessoa diz para você assim, não, porque nós estamos vendo aqui, o senhor é um cliente especial. O senhor é um bom cliente, o senhor paga todas as suas contas em dia, você já fica como, né? Ah, alguém, finalmente alguém está reconhecendo que eu sou um bom pagador. Aí o ego vai lá em cima. Aí a pessoa depois lhe oferece um cartão sem anuidade. Que coisa maravilhosa, sem anuidade no primeiro ano, mas ela não fala isso na hora que está oferecendo. Irmãos, essa semana eu recebi a ligação de uma instituição financeira com todas essas argumentações. Aí depois eu virei para mim e falei assim, mas eu não sou cliente de vocês. Não, senhor, tudo bem, mas o senhor pode ser. Eu falei, não, não quero cartão de crédito mais não. Irmãos, nós vamos tomando algumas atitudes, e aí nós mesmos trazemos a intranquilidade para perto de nós. Será que a sua vida espiritual em 2017 estava intranquila? Faltou tranquilidade na sua vida espiritual? Alma muito agitada? As suas emoções em 2017? Faltou tranquilidade para as suas emoções? Tem andado muito nervoso? Estamos andando muito irritados? O que que causa inquietação? O que que causa intranquilidade na sua vida profissional? Salmo 131, versículo 2. Davi diz assim: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. Irmãos, ter uma vida tranquila é uma decisão. Aquilo que trouxe intranquilidade para você no ano que passou, você não pode deixar que esse ano se repita. Você precisa criar alguns mecanismos de defesa. Você precisa blindar o seu coração, as suas emoções, a sua vida contra essas coisas que lhe causaram intranquilidade. Irmãos, eu tomei uma decisão para a minha vida. Quero compartilhar aqui com os irmãos. No ano que passou, me causou muita inquietação, muita intranquilidade, quando eu via e percebia a falha das pessoas, quando eu percebia o defeito das pessoas. Aquilo me deixava muito irritado, muito inquieto, muito intranquilo. Sabe qual a decisão que eu tomei para a minha vida? Eu agora só quero olhar para as qualidades. Se eu olhar para a vida do pastor Meis, um exemplo aqui, está sempre sendo pastor Meis, né? Pula, pastor Leonardo, tem algo na vida dele que eu estou achando que não, que está me causando inquietação, tranquilidade, eu não estou gostando. Mas meu irmão, eu vou começar a olhar para a qualidade dele, vou começar a olhar para ele como um bom marido, vou começar a olhar para ele como um bom pai, vou começar olhar para ele como um homem lutador, como um homem batalhador, que luta lá para conviver com o seu comércio. Irmãos, temos que parar de olhar para os defeitos dos outros. Precisamos olhar para as qualidades. Mas você pode dizer: mas pastor, tem certas pessoas que está difícil arrumar qualidade. Irmãos, olha com jeitinho que você vai achar. Se esforça, irmão, esforça para ter uma vida tranquila. Tem que se esforçar. Irmãos, as brigas na sua casa vão diminuir. Porque, esposa, aquele jeito de ser do seu marido, se não mudou até agora, dependendo do tempo de casamento, pode ser que não mude mais. Então, começa a olhar para as qualidades dele. Ah, irmãos, tem que tomar uma decisão. Para ter uma vida tranquila, meus irmãos, precisamos de oração. Na vida do crente não tem como ter uma vida tranquila se não entrar no caminho da oração. Eu estou agitado, está agitado, irmãos, não vai pescar não. Está agitado, vai orar. Está intranquilo, vai orar. Salmo 55, versículo 22 diz assim: entreguem suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Porque na oração, irmãos, nós encontramos a paz. A paz que Provérbios 14, 30 vai dizer que o coração em paz dá vida ao corpo. Que texto precioso, irmão. Um coração em paz dá vida ao corpo. Então nós precisamos de oração, porque a oração gera a paz. Aquilo que está trazendo inquietação na sua vida, na sua família, quer seja a área do seu viver em 2017, comece a orar em favor disso. Diga para Deus: Senhor, eu estou intranquilo com isso, eu estou agitado, eu estou inquieta, não estou gostando. Começa a orar que a paz há de chegar. A oração, irmãos, faz com que nós vivamos uma vida de temor. Provérbio 19, 23. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz. Aí ele completa dizendo: livre dos problemas. Livre dos problemas. Porque uma pessoa que tem o temor do Senhor é uma pessoa que pensa muito antes de agir. É uma pessoa que antes de tomar uma atitude precipitada, ela vai refletir, ela vai orar, ela vai meditar, ela vai pensar nas consequências da atitude tomada, não sai tomando atitude assim de qualquer maneira. Não é uma pessoa intempestiva, é uma pessoa que tem ali a disciplina do temor do Senhor, e aí diz que vai viver uma vida em paz, livre dos problemas. Você sabia, irmãos, que a maioria dos problemas que nós vivemos, a maioria, somos nós mesmos que causamos? A maioria, nós mesmos que causamos. E aí, irmãos, se nós vivermos uma vida de oração, a vida será tranquila, porque ela vai nos livrar de nossas confusões. Adão e Eva, quem arrumou o problema ali? Eles mesmos. Estavam numa tranquilidade no jardim do Éden. A Bíblia diz que todo final da tarde, Deus ia conversar com eles para saber como que estavam, tinham intimidade com Deus, tinham relacionamento com Deus. Queria comer, vamos aqui conjecturar, queria comer pera, ia lá no pé de pera, pegava pera, você nem sabe se tinha pera. Queria comer uma alvinha, lá no pé pegava alvinha. Queria beber uma água, ia lá na cachoeira cristalina. Aí o que que acontece? Eles resolvem o quê? Arrumar confusão. Podia tocar em tudo. Pastor Leonardo, só não podia tocar naquela árvore. Aí, irmãos, o problema é esse coração nosso, que não está respeitando mais os limites. Nós tivemos agora aqui a formatura do curso de noivos. Qual é o limite do noivado, do namoro cristão? O limite é que o relacionamento de intimidade sexual é pós-casamento. Irmãos, o curso é tão sério que há na terceira lição, um pacto de pureza que precisa ser assinado pelos casais. Eles precisam se comprometer a manter a pureza até o dia do casamento. Aí, irmãos, o problema foi o limite. Aí o que que acontece? Eles arrumam a confusão e depois vai um botando a culpa no outro, porque é exatamente assim, né? A serpente chega lá e fala: que isso? Deus falou isso? Não, o fruto é bom. Aí quando Deus volta, o que que acontece? Eles já estão o quê? Cobertos. Quando Deus chama, eles fogem. Deus fala: tem alguma coisa errada. É igual criança quando faz algo de errado. Quem foi que fez isso? Se tiver dois com a resposta, foi ele, tio. Foi ele. E aí, foi a serpente. Primeiro perguntou para o homem: o que que houve, Adão? Foi a mulher que tu me deste. Você percebe que ele nem falou: é minha esposa. Ele falou: foi a mulher que tu me deste. Ela que criou essa confusão. E pergunta para Eva: quem foi? Foi a serpente. E assim vai, irmãos. Nós vamos transferindo a culpa. Mas também, irmãos, na oração, para ter uma vida tranquila, a oração nos faz livrarmos das setas do maligno. Peça a Deus para 2018, tome uma decisão de ter uma vida tranquila. Em segundo lugar, o segundo ensinamento: cuidar dos seus próprios negócios. Aqui o que o apóstolo Paulo estava dizendo para aquele povo de Tessalônica era o seguinte: cuide do que é seu. Na versão João Almeida, revista atualizada, a expressão diz: cuidar do que é vosso. Sabe qual é, irmãos? Muitas vezes o nosso problema é querermos cuidar daquilo que não é para nós cuidarmos. Imagina essa palavra no contexto da cidade. Negócios era algo importante ali naquela cidade. Era uma cidade de comércio. Então o apóstolo Paulo, para atingir aquele povo, usa a expressão negócios, para dar a ideia do seguinte: você tem que cuidar daquilo que é seu. Você tem que cuidar daquilo que é seu. O nosso grande problema é querer cuidar daquilo que é do outro. O filho do outro nós educamos melhor. A esposa do outro nós, no sentido de que se fosse minha esposa não faria isso. Se fosse o meu filho não agiria assim. Ah, se eu tivesse esse carro seria tudo do outro. A gente tem a tendência de declarar que nós podemos cuidar melhor. Mas existem ações que somente nós mesmos podemos fazer. Na família, o marido tem que cumprir com o papel do marido. A esposa cumpre com o papel da esposa. A mãe com o papel da mãe, o pai com o papel do pai e o filho com o papel do filho. Mas, meus irmãos, está uma inversão de valores, está uma coisa fora do normal na família brasileira. Tem hora que a gente vê uma família reunida e a impressão que tem é que o filho é o responsável daquela casa, porque é o filho que está ditando as regras, é o filho que está dizendo o que tem que fazer, deixar de fazer, como tem que ir, para onde tem que ir. Que isso? Irmãos, da geração antiga, na geração anterior à nossa, não era assim que funcionava, não. O pai só olhava. Só olhou. Agora, meus irmãos, o pai está contando. A mãe está contando. E aí ficar dizendo, o pastor João uma vez contou aqui, lá no condomínio dele, a mãe dizendo, vou contar de um até três, eu acho. Estava no 14 já e o filho não voltava, irmãos. Quando que, na época mais era assim, não era, olhou, opa, só no olhar, só no olhar. Os filhos cantavam aquela música, só de ouvir tua voz, já sabia o que tinha que fazer. Irmãos, hoje, está demais. Irmãos, hoje a gente está contando, está mandando mensagem pelo WhatsApp, está mandando SMS, está mandando e-mail, e o negócio não anda para frente. O que, que é isso? Aí o marido, a esposa, aquela coisa, aquele relacionamento, aí o marido não faz o negócio que tem que fazer na hora que a esposa quer que ele faça. Meu Deus! Aí ela vai lá e faz. Não, irmã, não faz não. Dá o tempo dele, porque cada ser humano tem o seu time. O tempo dele é diferente do seu, irmã. Olha aí, olha aí. Olha, olha, olha só. Olha o que eu estou arrumando aqui. Espera um pouquinho. Esperei com paciência no Senhor. Vai perguntando. E aí, já consertou aquele negócio? Lá em casa, irmãos, eu tenho o meu tempo. E muitas vezes, para que o meu tempo seja acelerado, eu preciso da ajuda do meu pai. Lembro-me do que o Sérgio falou uma vez no encontro de casais, por que que pia tem carrapeta? A pia lá da cozinha começou, pastor, a pingar. Eu estou vendo ela pingando, mas está só pingando. Agora, irmão, já está fazendo um barulho. O que que tem que fazer para resolver isso? Depois, se o irmão souber, me procura no final do culto. Que eu não estou querendo perguntar ao meu pai essa não, porque eu acho que isso é muito fácil. Mas, meus irmãos, eu já estou vendo lá, o barulho está incomodando. E aí eu falei hoje, essa semana para a Tati, falei, eu tenho que perguntar ao meu pai, o que tem que fazer para resolver isso daqui? Meu irmão, cada um tem o seu tempo. Estou confessando aqui o meu pecado, porque eu já tinha que ter resolvido isso. Mas nós precisamos, irmãos, cuidar do que é nosso. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. 2017, você cuidou de você? Você cuidou de você em 2017? Você teve atitudes e ações que fazem bem para você? Ou você só viveu em função do outro? Quem é você? Se você estivesse aqui numa entrevista, se você estivesse aqui numa dinâmica de grupo, e alguém pedisse para você falar quem é você, para você fazer uma apresentação pessoal sua, você saberia falar a seu respeito? Parece algo simples, irmãos, mas tem pessoas que já se anularam tanto, cuidando do que não é seu, cuidando do que é do outro, que a pessoa não consegue mais saber quem ela é. Quem sou eu? Do que eu gosto? Do que o que me satisfaz? O que eu posso fazer? Quem sou eu? As pessoas procuram mudar suas circunstâncias, mas não estão dispostas a mudar a si mesmo. John Maxwell declara isso no livro As 15 Leis do Crescimento. Nós queremos mudar as circunstâncias, mas nós não queremos mudar a nós mesmos. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 vai dizer assim: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, para mudar as circunstâncias, nós precisamos permitir que Deus mude a nossa vida. Se não houver uma mudança interior em nós, se nós não mudarmos, as circunstâncias não mudarão. O que muitas vezes queremos é mudar as circunstâncias sem permitir com que Deus mude o nosso interior. Aí não encaixa. Aí não encaixa. Por fim, o texto que lemos vai dizer assim: esforce-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Para ter um 2018 diferente, precisamos ter uma vida tranquila, precisamos cuidar do que é nosso, e precisamos trabalhar. O texto diz: trabalhar com as próprias mãos. É uma ideia de estar em movimento, é uma ideia de agir, de sair da teoria e ir para a ação. E meus irmãos, a visão de Paulo era uma visão de trabalho. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 vai dizer: eu estou trabalhando, vocês sabem do que eu passei, do que eu fiz, da forma que eu trabalhei, para não ser pesado para vocês. Ele diz isso à igreja. Paulo era dedicado ao trabalho. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma geração que quer tudo na mão. Esta geração agora quer tudo na mão. Tudo na mão. É a geração que num simples toque, o mundo está diante dela. Não é porque ela quer isso, não é que ela deseja isso, mas ela está sendo produto do meio que ela vive. Tudo na mão. Nós precisamos, irmãos, de trabalho. O trabalho dignifica o homem. Trabalhar, aí o texto vai dizer, trabalhar com as próprias mãos. Sabe por quê? Naquela época ali, naquele contexto, havia uma cultura de que os trabalhadores braçais eram escravos, só os escravos. Era uma cultura grega. Também, irmãos, tinha uma cultura ali, e isso é pior do que a anterior, que os cristãos estavam negligenciando o trabalho porque eles estavam na expectativa da volta de Jesus. A expectativa pela volta de Cristo estava fazendo com que eles negligenciavam o trabalho. O que você idealizou para 2017 que não deu certo? Você precisa idealizar, mas você precisa também planejar. Além de planejar, você precisa agir. Se não, irmãos, é utopia. Se você idealizou, se você planejou, mas se você não entrou em ação, como vai ser? Você vai conseguir? Nós precisamos tirar da teoria e colocar para a prática. O que em 2017 ficou na teoria na sua vida? Quando nós tomamos decisões, nós precisamos agir. Quando nós tomamos decisões, nós precisamos entender que Deus está no controle, mas nós temos a nossa parte. Não dá para entregar para Deus tudo. Aquilo que eu e você podemos fazer, meus irmãos, nós temos que fazer. O que que Deus já está falando para você que você tem que fazer? O que que Deus está falando para mim fazer? E aí o texto de Provérbios capítulo 13, versículo 4 vai dizer: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. O que é uma pessoa diligente? É uma pessoa que está pronta, ela está em prontidão, ela está pronta para agir. Seja, meus irmãos, uma pessoa diligente em todas as áreas da sua vida nesse 2018. Diga não à procrastinação, diga não ao deixar para depois. E, meus irmãos, cultive bons hábitos. Se você quer que algo diferente aconteça em 2018 na sua vida, cultive bons hábitos. Quais são os hábitos que precisam mudar? Os estudiosos defendem a ideia de que algo repetido por 3 semanas torna-se um hábito. Por isso, meu irmão, hoje é dia 7 de janeiro, já passou uma semana da dieta internacional do início dos anos. Já tem uma semana, faltam 2 apenas. Aguenta firme. Quais as decisões que você tomou no culto da virada? Quais são os bons hábitos que você quer adquirir para esse ano de 2018? Faltam 2 semanas para que essas atitudes tornem-se hábitos na sua vida. 2 semanas apenas faltam. A não ser que você seja uma exceção à regra. Mas os estudiosos defendem que 90% que após 3 semanas fazendo a mesma coisa, aquilo torna-se um hábito. Nós olhamos para os medalhistas, nós ficamos impressionados com as conquistas. Nós temos um grande exemplo do maior nadador de todos os tempos, Michael Phelps. Nós olhamos para ele, nós vemos as medalhas, quantas medalhas conquistadas. Nós ficamos impressionados com tudo aquilo, mas nós nos esquecemos do tempo de preparação. Nós achamos que ele pulou naquela piscina aquela vez e pronto, ganhou medalha de ouro. Que ele pulou de novo medalha de ouro, mais uma vez medalha de ouro. Quase que todas as categorias o cara ganhou medalha de ouro. Eu fico imaginando, irmãos, no revezamento, o outro nadador olhava: não, mas o Phelps está aí, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo que ele vai nos garantir. Ah, irmãos, foram 12 anos de bons hábitos. 12 anos, durante 12 anos, 6 dias por semana, 6 horas dentro de uma piscina, indo de um lado ao outro, de um lado ao outro. Uma alimentação controlada, um sono controlado, uma renúncia, e então as conquistas vieram. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós queremos apenas as conquistas, mas não temos a disciplina para que a conquista, para alcançar as conquistas. Cultive bons hábitos nesse ano. Qual o seu plano de ação? O que você tem idealizado? Você precisa idealizar, mas você precisa planejar. O planejamento e a ação devem caminhar juntos. O planejamento abre o caminho, a ação provê a atração. Novamente, John Maxwell. Livro bom para você ler, 15 Leis do Crescimento, John Maxwell. Irmãos, nós temos o maior exemplo de trabalho, nós temos o maior exemplo de objetivo alcançado, nós temos o maior exemplo de idealização e de planejamento. O exemplo maior é o exemplo de Jesus Cristo. Ele tinha uma missão: salvar a humanidade. Mas ele tinha também um plano de ação. Jesus planejou tudo para que isso fosse possível. Jesus planejou tudo. E Jesus chamou, irmãos, aqui comigo, chamou trabalhadores. Jesus gostava de gente que trabalha. Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele começou a chamar os seus discípulos. Ele estava caminhando, e o texto de Mateus capítulo 4, versículo 18 e 20 vai dizer que ele viu Pedro e André, que estavam o quê? Lançando as redes. Eles não estavam na rede. Eles estavam lançando as redes. Eles não estavam esperando para ver o que ia acontecer. E aí o texto diz que ele chama os dois, e a Bíblia diz que imediatamente eles obedeceram, eles atenderam o chamado. Ele continua caminhando em Mateus capítulo 4, versículo 21 e 22, e ele encontra com Tiago e João. Eles estavam preparando as redes para o seu pai. Ele o chama, eles imediatamente seguem. Ele encontra Mateus, o coletor de impostos, estava ali no posto de trabalho, ele chama. Irmãos, Deus está chamando trabalhadores para auxiliá-lo no cumprimento da sua missão. A missão de salvar a humanidade perdida. E aí no capítulo 10 de Mateus, versículo 1 em diante, Jesus reúne todos os discípulos e ele dá a instrução. Jesus chama, eles começam a caminhar com Jesus, e Jesus mostra para eles qual será o plano de ação. Talvez algumas questões que não aconteceram na sua vida em 2017, é porque faltou planejamento, faltou ação, faltou trabalho, faltou dedicação. E quando eu falo isso, não apenas na área profissional, não apenas na área financeira, não, irmãos, em todas as áreas. A dedicação da leitura da Bíblia todos os dias, a dedicação da oração todos os dias, isso fortalece a nossa vida espiritual, mas isso dá trabalho. Tem que ter renúncia, tem que sair da agitação, tem que ter uma vida tranquila, tem que cuidar de nós mesmos. Cuidar de nós mesmos faz parte de ler a Bíblia e orar. Por fim, irmãos, o texto que lemos nesse culto no início é o texto que também escolhi para o final dessa mensagem. Pastor Leonardo leu o Provérbio 16, de 1 a 3. Diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Não é errado planejar, não é errado sonhar. Os sonhos estão no nosso coração. O texto no versículo 3 vai dizer: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Irmãos, nós temos algo muito mais precioso do que todos os palestrantes motivacionais no mundo tem. Nós temos a Jesus Cristo, que é o nosso mentor, é o nosso exemplo de vida. O texto diz no final: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. O problema é que nós temos que consagrar aquilo que planejamos. E quando não há mais planejamento, quando não tem mais sonho, quando não idealizamos mais nada, o que vamos consagrar? Não podemos deixar de sonhar. As frustrações de 2017 não podem determinar o seu 2018.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a vida do Edinaldo. Também, Senhor Deus, a vida do pai do Edgar, pastor Enoque, e da mãe da Marilene. Senhor, nós pedimos que o Senhor fortaleça essas famílias. Também, Senhor Deus, outras famílias aqui da nossa igreja, que ainda estão, Senhor Deus, na luta para se recuperarem. Aqui está conosco o irmão Eliseu. O Senhor abençoe o irmão Eliseu, Eliseu Cordeiro, que o Senhor coloque a tua mão na vida do teu servo. Encha, Senhor Deus, a vida dele da tua presença, que ele viva um ano, Senhor Deus, feliz na presença do Senhor. Também, Senhor Deus, Adriana, as crianças aqui, Nós pedimos que o Senhor dê a Adriana da tua presença, do teu fortalecimento, do teu consolo em tudo. Outros irmãos que estão aqui agora, ou aqueles que não estão, mas também, Senhor Deus, estão aí na luta, buscando, Senhor Deus, manter as suas famílias, manter o ânimo, manter a determinação. Que o Senhor dê a cada um, a cada uma, aquele espírito de fortaleza, de poder, de amor e de moderação. Nós pedimos pelo domingo na vida de cada um aqui. E Senhor Deus, honra a vida da Janaína, as suas meninas, que o Senhor dê a Janaína tudo aquilo que ela necessita, que ela sinta felicidade, Senhor Deus, alegria do Senhor, e que ela, como tua serva, continue, Senhor Deus, recebendo do Senhor tudo o que ela precisa. Pedimos também que o Senhor abençoe os seus demais familiares, aqueles que ajudaram, aqueles irmãos que estavam lá, cunhados, irmãos do Edinaldo, o Senhor abençoe rica e poderosamente. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, amém.